Amém. Deus abençoe, tenham todos uma boa tarde, quente, muito calor, mas que ela permita a você a paz, né? Que você possa estar em paz, tranquilo, consciente da fé que você abraçou. Amém? Deus possa abençoar a nossa reunião, permitir que nós compreendamos cada vez mais esse mistério de Deus, que é a fé em Jesus Cristo. Amém. Todo mundo cansado ou todo mundo descansado? Cansado? Uma luta danada, né? Muita luta, muita tripulação. Mas é assim, né? Enquanto a ripa sobe e desce, a gente descansa, dá uma descansadinha nas costas, né? Amém? Então, você, durante o tempo em que a ripa subiu, quando você vê ela subir, você já pode esperar que ela vai, né? Quando ela subir, você fala, você já passa um meladinho nas costas, porque você, quando ela descer, né? Ela não pega assim com tanta força. Amém? Nós estamos recebendo a visita aqui de duas irmãs que vieram, né, lá de Rio Verde, duas ou três? Duas, né? Amém. Deus abençoe, seja bem-vindo. Como é que é o nome da menina? Maria Eduarda. Maria Eduarda. Tem quantas Maria Eduarda aqui? Só duas? Quem é mais Maria Eduarda? Ela é a menininha que chegou agora. Já tem duas Maria Eduarda aqui. Mas quem quiser fazer mais... Viu? Fica à vontade, pessoal, não importa não, né? Não, irmão. Pode botar quantas vezes você quiser o nome de Maria Eduarda. Amém. Em João 18:36. João 18:36. Vamos ler a partir do 28, versículo 28. Vamos ler a partir do versículo 28, por favor.
Depois, levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo. E não entraram na audiência para não se contaminarem e puderem comer a Páscoa. Então, Pilatos saiu e disse-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: Se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: Levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: A nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, e chamou a Jesus, e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei, e para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz.
Estou acostumado aqui com... né? Amém. Então vamos prestar atenção. Eu vou falar pouco. Vocês podem até não acreditar, mas vou falar pouco. Eu estou querendo diminuir cada vez mais, se Deus quiser. É para que vocês possam entender. E eu também. Para que nós possamos entender, compreender esse mistério, né? Esse mistério que é essa fé em Jesus Cristo. Amém. É muito importante a gente saber certas afirmações feitas por ele, por Jesus, é muito importante nós meditarmos, pensarmos, raciocinarmos mais a respeito dessas coisas. Por exemplo, ele falou, o pessoal estava discutindo a respeito dele, se ele era o rei, se ele não era o rei, se ele, por acaso, os judeus não aceitavam ou aceitava como rei. E Pilatos querendo saber se ele realmente era o rei. Então ficou naquele debate, aquela confusão ali. E ele afirmou, ele deixou bem claro duas coisas. Primeiro que ele era rei. Ele era rei, sim. Ele era não, ele é rei. Amém? Ele é rei. De acordo com a nossa fé, Jesus Cristo é rei. Ele é rei. Então você precisa entender isso. Jesus Cristo é o nosso rei. Amém? Ele é o nosso rei. Porque ele é rei, mas rei de quê? Rei de quê? O que que ele reina? Ele reina o seu povo. Ele reina aqueles que se tornaram filhos de Deus. Então, ele reina a mim, ele reina você. Ele reina. A verdade é essa. Será que ele reina você? Será que ele reina a mim? Presta atenção aqui. Se você não prestar atenção, aí não entende mesmo. Não tem jeito de entender. Presta atenção aqui. Então, eu quero deixar bem claro que você entenda que Jesus Cristo é um rei. Agora, se eu não o aceito como rei, é outro problema. É outra coisa. Eu não aceito, eu não concordo com essa afirmativa. Ele não reina a mim. Se ele reina você, você faz parte do reino dele. Se ele reina você, você faz parte do reino dele. E ele, então, outra coisa importante, a primeira foi dizer que ele era o rei. A segunda é ele dizer que o reino dele não é desse mundo. Então, o reino dele não é desse mundo. O grande problema, presta atenção, o grande problema, às vezes, nosso, é que nós esquecemos, né? As coisas vão acontecendo, e você esquece que Jesus Cristo não reina nada nesse mundo. Ele não reina nada nesse mundo. O meu reino não é desse mundo. Eu não tenho nada a ver com esse mundo. Amém? Aí você precisa sair do mundo para para ser reinado por Deus, como é que você faz? Como é que você vai fazer para ser reinado por Deus? Pronto. Aí quem vai responder é vocês. Amém? Ele não, ele tem a ver alguma coisa com esse mundo? Tem? Não, ele não tem nada a ver com esse mundo. O meu reino não é desse mundo. Não é desse mundo. Ele falou, eu não tenho nada a ver com esse mundo. Vanessa, está por aqui? Amém? Está vendo aí? Outra visita importante. Né? Lá da Lagoa da Confusão. Você pensa que não tem essa lagoa? Tem. Seja bem-vindo, que Deus abençoe. Cadê a família? Ficou lá a confusão. Então vamos voltar ao que nós estávamos falando. Ele não tem nada a ver com esse mundo. Aí o que acontece? Quando os irmãos às vezes entram em parafuso, entram em problema, não conseguem entender, revolta contra Deus, porque começa a reclamar, começa a achar que Deus tem que resolver os problemas dele nesse mundo, que Deus tem que se meter com a vida dele nesse mundo. E não tem. Não tem. Amém? Ele não pode interferir no mundo. Ele não pode colocar a mão dele num lugar onde ele não tem competência. Ele não reina o mundo. O Geraldo está achando assim meio estranho. Né, Geraldo? Ou reina? Pode, Geraldo? Acha num lugar na Bíblia que você, para você afirmar para mim o contrário.
Eu estou querendo entender.
Então você não acha um lugar na Bíblia que você pode dizer o contrário do que eu estou falando. Agora, eu posso achar lugar que posso afirmar isso que eu estou falando. Então a gente, é assim, quando a gente não concorda, a gente tem que ter a espada. Ela tanto ataca quanto ela defende. Então a palavra de Deus é assim, se é contra, então pega e defende. Defende, mas defende com a palavra. Certo? Então, se eu tiver um problema nesse mundo, e eu pedir a Deus, Senhor, resolve esse problema, meu filho, esse problema é desse mundo. Eu não posso mexer. Amém? Isso é coisa desse mundo. Isso é coisa da carne. Isso é coisa do homem. Eu não posso intervir na sua vontade, eu não posso intervir no seu desejo, não posso intervir no seu gosto, eu não posso intervir no que você faz porque você quer, você faz porque você gosta, você faz, você ainda está no mundo. Você ainda está no mundo. É verdade? Ele não resolve coisas desse mundo. Por que ele não resolve? Aí, por exemplo, quem que defendeu Jesus? Quem? Quem que ficou do lado dele? Quem que... Hã? Quem que fez lá uma rodinha, protegeu ele? Quem que foi atrás de... O próprio Pilatos, que era a maior autoridade que tinha no momento ali. Pilatos pôde fazer alguma coisa por ele? Não pôde. Por que que Pilatos não pôde fazer? Agora, ele, Jesus, sendo rei, sendo Deus, Por que que ele não fez nada? Por que que não fez nada? Nem contra Pilatos, nem contra Herodes, nem contra ninguém. Por que que não fez nada? Por quê? Responde, Geraldo. Por que que ele não fez nada, Velma? Pronto, ele não podia fazer, ué. Ele não podia fazer.
É, não tinha como. Ele estava num território que não era dele, onde ele não mandava. Não tinha competência, como você falou.
Não tinha competência, não tinha autoridade, ele não podia fazer nada. Porque ele não estava no reino dele. Ele estava fora do reino dele. Amém? Quando nós convertemos a ele, acontece a mesma coisa. Quando nós convertemos a ele, acontece a mesma coisa. O que que acontece? Você sai do mundo. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Então, meu filho, eu não tenho que reclamar. Eu não sou do mundo, eu vou reclamar o quê? Eu estou no mundo, mas eu não... Qual o direito que eu tenho aqui no mundo? Qual o direito que eu tenho? Se eu não sou do mundo. O meu rei não é desse mundo. Eu não sou desse mundo. Eu não tenho nada o que reclamar. E aí... Muitas das vezes a pessoa se confunde, às vezes até perturba a fé. Outro dia alguém chegou e disse assim: parece que Deus não quer que a gente seja feliz. Deus não quer, olha só que coisa mais esquisita. Parece que Deus não quer que a gente seja feliz. O que que ele entende por felicidade? Ele por acaso já foi no outro mundo para ver... Para comparar uma coisa com a outra? Ele já foi lá. Porque Jesus foi. Ele desceu do céu. Ele sabe o que é felicidade. Ele sabe o que é vida. Ele sabe o que é bom. Ele sabe o que presta e o que não presta. E ele desceu do céu. Ele realmente conhece o céu. E ele desceu do céu e... Para quê? Para nos salvar. Para abrir os nossos olhos. Para nos tirar de onde? Do mundo. Do mundo. E levar você para onde? Para o céu. Ele quer levar você para o céu. Você não quer, você quer ficar aqui. Pois então, fica. Entendeu? A gente quer... Não é ser feliz aqui? Então fica. Aí a pessoa fica infeliz, ela se torna uma pessoa infeliz, ela se torna uma pessoa, às vezes, até doente. Por quê? Ela quer, mas não quer. Mas quer. Mas não quer. Não quer deixar Deus. Quer ir para o céu, mas não quer também largar o mundo e quer ser feliz aqui. Num lugar onde não tem jeito. Não tem jeito. Por que não tem jeito? Porque o mundo... É mal, Gerarda. Ele é mal. O mundo é mal. Jesus chegou e ele condenou o mundo. Ele chegou e falou: isso aqui não presta. É mal. O mundo é mal. Tudo que ele pensa é mal. Tudo que ele faz é mal. Sabe? Mal são os seus pensamentos. Mal são os seus caminhos. Ele é mal. Todos a sua. Como é que está lá? No Salmo? Todo o seu não sei o que lá é mal, é mal, é mal. Como é que pode o mundo ser bom? Como é que nós podemos ser felizes num lugar onde não tem jeito de ser feliz? Veja lá. Então eu não posso reclamar de nada. Você quer ser feliz? Eu falei que eu sou feliz, ninguém acredita. Não acredita que eu sou feliz, com tanto sofrimento, com tantos problemas. Né, Suzana, esse dia da Suzana ainda falou, então é só o senhor, vai ser só o senhor. E quem mais você falou? Não lembro, mas... Pois é. Vai ser só o senhor e mais não sei quem que ela falou lá. Que vai ser feliz, porque o resto não vai, não consegue entender. Não consegue entender, ué. Se a pessoa não conseguir entender, não vai. Porque o que é feliz? O que é uma pessoa feliz? Jesus era uma pessoa feliz? Era. Por que ela é feliz? Hã? Pois é, mas por que ele era feliz, velho? O que é uma pessoa feliz? Juliana, ajuda nós, Deju. O que é uma pessoa feliz? Quando a pessoa chega no serviço, assim, com a cabecinha baixa, triste, zoinho vermelho, chorar, tal, o que foi? O que aconteceu? Felicidade. Muita felicidade. Hã? Feliz. Quando a pessoa está feliz, ela está sorrindo, ela está alegre. A pessoa está feliz, ela está com bom humor, né? Está com semblante alto. Então, ela não está com aquele semblante caído, tá com, né? Ela está feliz da vida. Por exemplo, né? Quando você passa no vestibular, aquela notícia, né? Amém? Quando, agora, você se considera uma pessoa infeliz, quer morrer, novo ainda quer morrer, muito novo ainda quer morrer, por quê? Por que quer morrer? Porque o negócio não deu certo, porque as coisas não estão correndo assim, porque, né, o namorado não quer mais, porque a namorada não quer mais. Né, porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Então, isso aqui é. Assim, então, feliz é quando a pessoa está fazendo tudo o que ela quer. Tudo o que ela quer está dando certo. Amém? Tudo que ela faz está dando certinho. Infeliz, quando o time dele está perdendo. Você não vê assim. Tem uma turma calada, triste, a outra vibrando, sorrindo. É um time perdendo e outro ganhando. Tem uma turma feliz, a outra infeliz. Né, esses dias eu passei levando meu Alisson no hospital, porque estava com dengue. O filho de Deus não pode ter dengue. Pode? Pai de filho de Deus pode ter dengue também? Pode. Amém? Então, aí tinha um sujeito, a menininha doente. A menina doente. E a mulher, a menina doente. E o sujeito aqui, mal-humorado, nervoso, com raiva. Porque a criança chorando, começa a encher o saco. Entendeu? E todo saco tem limite, né? Então começa, então dá um pouquinho, o cara começa a perder a paciência. Então, é um pouquinho, ele começa a perder a paciência. Ele tem que ter muita paciência, principalmente a dengue, que é uma coisa só quem teve sabe o quanto ela é violenta. ela deixa a pessoa. Você imagina, o adulto não suporta. O adulto fica irritado, o adulto fica nervoso, o adulto fica... Entendeu? Você imagina uma criancinha dessa, você pega dengue. Aí o adulto tem que ter muita paciência para... O adulto tem que ter muita paciência, muita paciência. Então a menininha lá chorando, chorando, chorando. Além do corpo tudo doendo e tal, além de tudo que ela estava passando, ela estava sendo ameaçada pelo, né, pelo choro do outro que estava tomando soro, o outro chorando que estava tomando... E ela sabia que ela ia entrar numa daquela. Então ela estava chorando. E ela... Aí o pai... Cala a boca! Cala a boca! Aí a mãe, querendo se doeu pela menina, e falou qualquer coisa para lá, ele mandou ela calar a boca também, e por pouco que o pau não caia, foi ela lá. Eu fiquei contrariado com ele. Fiquei contrariado com ele. Fiquei sentido. Muito, muito chateado com ele. Falei, tá ali. Uma coisa que não pode fazer, ué. A pessoa não pode fazer uma coisa daquela. Então não vai, então vai embora. Larga a mãe com a menina e vai embora. Vai ver que saiu do serviço, recebeu notícia. Só de você receber notícia, você já fica chateado, você já fica nervoso. Você já fica molado, você já fica contrariado. Só de você receber a notícia. Aí, está lá no trabalho, e uma pessoa perto de mim ainda falou assim, realmente perde a paciência, porque a pessoa está trabalhando, tem que largar o serviço. Às vezes, hoje, mãe, pai, tudo trabalha, e aí tem que largar o serviço, tem que acudir. Agora eu pergunto, a menina tem alguma culpa de alguma coisa? Não tem. Certo? Isso tudo é coisas de onde? Coisa do céu. Isso é coisa do céu, não é? Não é? Não. Lá no céu, não vai ter cunhado, não vai ter marido, não vai ter filho, não vai ter mulher, não vai ter doença, não vai ter lágrimas, não vai ter lagoa da confusão, não vai ter nada. Entendeu? No céu não vai ter nada. Mas isso é coisa desse mundo. Então eu tenho que entender, que isso é coisa desse mundo. Ah, é? Morte, por exemplo, é coisa de onde? Desse mundo. Aí o cristão não morre. Morre ou não morre? Morre. Pelo menos a carne dele morre. Morte é coisa desse mundo. Aflição é coisa, o Ramiro está dizendo aqui. Aflição é coisa de onde? Do céu. Aflição é coisa do céu. Então, meu filho, quando você estiver aflito, não reclama não. Por que não reclama? É aí onde você peca. É aí onde você peca. Porque você se converteu ao Senhor... Se converteu a ele, né? E essas coisas são tentações, são coisas que são coisas que vão acontecendo que me leva à prática. A prática do mal. São coisas desse mundo que me leva à prática do mal, que me joga do lado de cá. Pronto. Me joga do lado de cá. Quem quer ter prejuízo? Não quer. Se você não quiser ter prejuízo, você vai ficar feliz. Você está levando prejuízo, vai ficar feliz? Não fica. Muda o semblante, a calma. não tem. Deu errado, qualquer coisa, deu errado.
Nos aborrece. E quantas coisas erradas não acontecem? Então, nós vivemos aborrecidos o tempo todo.
Basta dar errado, Ramiro. Basta acontecer a coisa errada.
Nos aborrece.
E você ficar aborrecido. Você, aí você vai.
Fica irado, peca.
Quem que causa isso? Quem que quer ver você pecar?
O diabo.
Ele é o rei desse mundo, ele é o dono desse mundo. E os mensageiros de Satanás, e os homens desse mundo, que não conhecem a Deus, etc., estão todos aí servindo o diabo. São mensageiros de Satanás. Estão ali exatamente para quê? Para tirar sua paz. Estão ali para jogar você para o lado de cá. Ele quer ver você do lado de cá. Dificilmente você vai encontrar do lado de cá uma pessoa humilde, né? Você vai encontrar do lado de cá uma pessoa que tem paciência. Olha, não é fácil. A tentação, a tribulação, as coisas que acontecem, aonde? No céu? Não, acontece nesse mundo. As covardias, as coisas, é exatamente para quê, meu Deus? Para tirar sua paciência. Filho, neto, sabe? Doenças, coisas. Olha, a gente escuta tanta coisa, escuta, vê. Toma conhecimento de tanta coisa que nos entristece, que nos magoa, que nos... Amém? Mas, e aí eu, se eu for perguntar para Deus, o que, que Deus vai responder para mim ou eu? Pronto. Deus responde com a maior tranquilidade. Meu filho, isso é? Isso é coisa?
Isso é coisa desse mundo. E você não faz parte dele. E você não faz parte dele.
Normal. Esse mundo normal.
Larga, sai do mundo, minha filha. Você não quer ver seu time perder? Não, não vai lá, ué. Você não quer ver seu time... Qual o seu time?
Ixi. Não. Tem.
É? Namorada.
Também não.
Irmão.
Oi?
Irmão.
Oito.
Então você tá lascado. Todos eles são amáveis.
Ah, tem uns que não gostam muito de mim, não.
Né, Rudá, você tem quantos irmãos, Rudá? Só um. Amável. Você tem um irmão. Um irmão, Rudá. E você, ainda assim... Pede a paciência com ele. Eu falo, Rudá, tem paciência com seu irmão. Trata seu irmão bem. Ama seu irmão. Não é assim? Um irmão, Rudá. E, no entanto, você não tem paciência com ele, não ama, não, né, não, não é assim? Não é assim? E ele é uma bênção. Eu vou, gosto demais dele. Vê que ele é bom?
Quando tá dormindo só.
Não, ele é gente boa para danar. Tem que ter paciência com ele. E o seu tio?
Legal.
O seu tio, né? Gente, isso é coisa?
Deste mundo.
Reclamar para Deus?
Não. Tem como reclamar.
Mas se você for reclamar para Deus, Deus vai dizer para você o quê?
Isso é coisa deste mundo.
É coisa desse mundo. Isso é coisa da carne. É coisa da carne. Eu passei pelo mundo, eu ensinei vocês a viver, eu deixei exatamente o jeito que vocês devem viver. Por exemplo,
paga o mal com o bem.
Paga o mal com o bem. O que mais?
Paciência.
O que mais? Ama seu inimigo. O que mais? Se alguém obriga a te andar um passo, anda dois. Amém? Se a mulher não levanta para arrumar café para você, você levanta e arruma café para ela. É. Sabe que os problemas começam cedo? Começam cedo. Não é assim? É ou não é?
É.
Se o namorado resolve não querer você mais, aí, meu filho, Deus me livre, aí eu vou te contar. Aí o pau cai a folha mesmo. Né? Não é não? Se o namorado resolver não querer você mais, parece que o mundo acaba. O mundo vem abaixo. O namorado resolve não querer você mais. Aí você vai pedir explicação para ele. Por quê? Aí vai ficando cada vez pior. Porque aí ele fala, não, porque eu não gosto de você mais. Aí pronto. Não gosta de mim mais? De quem você gosta? Aí vai complicando cada vez mais. Aí ele fala assim, eu vou te mostrar o retrato. Não mostra não, pelo amor de Deus. Eu vou mostrar a foto. Eu estou amando outra pessoa. E aquilo está acabando com você, está machucando você. Você vai para casa feliz da vida, não vai? Não vai para casa feliz? Então, o que é ser feliz aqui nesse mundo? O que é ser feliz aqui nesse mundo?
O que é ser feliz nesse mundo?
É.
Uai, pelo que eu entendi aqui, o Senhor está no reino de Deus.
É, feliz aqui nesse mundo é quando está tudo dando certo. É possível isso acontecer?
Não.
Está vendo? Está vendo como a gente precisa arrancar as dúvidas? Presta atenção, igreja. Nós precisamos arrancar as dúvidas, porque o que faz a gente cair, hoje está bem, amanhã não está bem, hoje está bem, amanhã não está bem, são as dúvidas. Você ainda não tem consciência do que é que você quer. São as dúvidas. Eu pergunto, é possível uma pessoa ser feliz nesse mundo? Não, mãe. Não, meu Deus, não, não tem jeito, amém? Não tem jeito. Por isso é que Jesus disse o seguinte, olha, eu estou sempre falando de Jesus, Jesus, não é não, Lucas? Então Jesus disse o seguinte, olha, tendo que comer e vestir, estejais contentes. Leva um tapa no rosto, vira o outro. Você não faz aquilo que vai te fazer feliz. Você não faz aquilo que vai te fazer feliz. Por isso que eu falo que não tem jeito, não tem jeito. Quem é que vai ficar contente com o que comer, vestir? Quem? Ramiro, eu não conheço ninguém, amigo.
Por isso que é difícil, porque ele falou que era apertado o caminho.
Quem vai aceitar isso. Não vai. Então a pessoa não tem jeito de ser feliz nesse mundo. Não tem como ser feliz nesse mundo. Aí o irmão pega e fala assim, parece que Deus não quer que a gente seja feliz.
Quer.
Deus quer que você seja feliz. Por isso que ele está falando para você, ó. Ó. Faz assim. Faz assim, porque eu vou levar você para o céu. Eu estou te preparando, não é para o mundo. Eu estou te preparando para o céu. Cuidado para você não perder a oportunidade que eu estou te dando. Eu estou te dando a oportunidade de ser feliz. No mundo tereis aflições. No mundo não tem como você não ter aflição. E a aflição é uma coisa contra a felicidade. Porque felicidade não pode assim, não pode falar não. Fala não para a criança, para você ver. Fala não para ele. Não pode. Fala não para você. Não pode. Você chega, vai fazer a compra. Olha, e se você compra, você quer ganhar na compra, você quer comprar o mais bonito, você quer que as coisas dão certo para você, né? Se vem o fiscal, você quer que ele não te multe. E se eu te multar? Né? E assim, e a vigilância sanitária que tem que aprovar um negócio e não aprova? Aí você fica irado. Um dia só? Não. E todo mundo que conversar com você naquele dia leva um pouquinho do veneno. Todo dia. Né? Ó, não conversa comigo hoje não, porque eu estou cuspindo marimbondo. Aí um velho lá no Unimed, cheio de gente lá, o velho entrou, bem velho mesmo, entrou e falou, hoje eu estou com um estopim curto. Ele foi entrando e foi falando. Hoje eu estou com um estopim curto. Eu pensei comigo, coitado, acho que nem estopim ele tem mais. Se alguém ali resolvesse pegar ele pelo colarinho, eu ainda comentei com o Arthur, estava perto de mim e falei, tá vendo? Aí, ó. Se você não tiver cuidado, quando você ficar velho, você vai dar esses vexames aí, ó. Porque isso é um vexame. Amém? Vamos ter paciência. Amém, gente? Nós, olha, põe isso na cabeça. Feliz, feliz, não tem jeito. Então pode, tira da cabeça, tira. Não tem jeito, Viviane? Não tem. Você experimentou? Não experimentou ainda não. Vanessa. O sorriso da Marisa está mais leve, assim, Viviane. Parece que o sorriso da Marisa está mais leve, assim, mais tranquilo. Está assim. Na escala, Marisa está, por exemplo, com uns 80, a Viviane está com uns 60 e a Geral está com uns 40. A mais feliz. Ali, com certeza. É a Marissa. É a mais feliz. Quer dizer, é a que tem menos das três, é a que tem menos problema. Certo? É a que ela não espera nada, ela está tranquila, ela está feliz. Ela está realmente feliz. E que Deus abençoe a vida dela, guarde a vida dela e livre. Jesus falou, eu não quero que o Senhor tire eles do mundo, mas livra-os. das encrencas. Não quero que o Senhor... Pronto, Geraldo. Aí você vai e compra o carro. Depois da compra do carro, vem o... tirar a carteira. É fácil tirar a carteira? Não é, né, Ju? Aí depois compra o carro. Depois do carro tem o seguro, porque hoje, se você bater, minha filha, sem seguro, você vai pro inferno. Se você bater sem seguro, você não se salva mais. O que ainda consegue se salvar do inferno é o seguro. Porque se você bater um carro, depende até do carro que você bater. Se você não tiver seguro, você vai para o inferno. Concorda, amigo?
Concordo.
Vai para o inferno mesmo. Amém? Então tem o seguro, tem o IPVA. Bota o cinto, se não guarda, para e te multa. Não fala, não anda no carro com o celular, porque senão você vai ser multado. E quando a multa chega em casa, todo mundo recebe com maior alegria. Mas olha, quando pega assim, chega, dá gargalhada. Não é assim? Aí você pode... Cuidado com o pastor de 60, tem um negocinho ali vigiando você, tem um negocinho vigiando para poder ver o número da sua placa. Tem um outro lá, o sinaleiro, que você não pode fazer, porque senão você... Dá um pouquinho, você não pode sair na rua com o carro. Você não pode sair, porque se você sair... Aí você vai orar e pedir a Deus, Senhor, nenhuma multa. Senhor... Nenhuma batida. Eu vou sair, mas eu não quero batida, não quero multa, não quero... Hã? Não quero que fure o pneu, entendeu? Não quero que ninguém bata em mim. Senhor, eu estou saindo e o senhor... É assim? Amém? Deus vai dizer para você o seguinte: você não quer multa? Não quer que ninguém bata em você? Não quer ser batido por ninguém? Vou te dar um conselho: vai a pé. Vai a pé. Você não quer pagar seguro? Vai a pé. Por que você paga o seguro? Porque você não acredita. Porque se você acreditasse que Deus poderia guardar, você não fazia o seguro. Então, daí, você já assinou o atestado de incredulidade. Eu não acredito que Deus me guarde no trânsito. Então, vou fazer seguro. Pronto. Aí você acredita. Não, eu não vou fazer seguro, Deus vai me guardar, e etc. O ladrão vem e rouba. Aí você cai da fé. Porque você vai chegar lá e dizer: Senhor, eu não fiz seguro porque eu criei no Senhor. Eu acreditei, o Senhor não guardou meu carro. E agora, Senhor, como é que nós vamos ficar? Agora, da agora para frente, como é que eu vou acreditar no Senhor? Né? Porque o Senhor falou... Então o cinto fica entre a cruz e a espada. Não, quer confiar em Deus. As coisas acontecem. Amaldiçoa. Blasfema. Acha ruim. Pronto. Acha que não pode nem ficar doente. Amém, gente? Resumindo. Nós nos convertemos a Ele e passamos a conhecer o que é o Evangelho, passamos a estudar o Evangelho, saber o que significa a doutrina de Cristo, ou então nós não convertemos. Amém? Nada pode nos tirar a paz. Nada. Nada pode nos tirar a paz. Se alguma coisa tirou a sua paz, o defeito está onde?
Em mim. Né?
E o que, que você precisa fazer?
Preciso renovar, né? Minha paz.
Você precisa melhorar? Você precisa reconhecer que ainda é deficiente, precisa reconhecer que ainda não é capaz, precisa reconhecer que precisa muito de crescer. Precisa crescer na estatura, precisa crescer, isso é coisa de menino, é coisa de criança, isso é coisa de... É. Amém? O que foi que eu falei que gerou esse assunto?
Ainda ficar irritado por ter perdido a paz.
Se alguma coisa
ainda tira a tua paz, o errado sou eu.
Ainda não aprendeu, não cresceu, não sabe o que é o evangelho de verdade, né? Amém. Tem que crescer, né?
Amém. Jesus falou: então vocês são cegos e guias de cegos. Coam um mosquito e engolem um camelo. Vocês ainda são crianças, meninos em Cristo. Meninos em Cristo. Não são, não estão ainda entendendo. Não estão entendendo. Não é, Ramiro? Então, a nossa vida aqui, gente, para que nós sejamos realmente felizes, você tem que passar para o céu, entrar no descanso de Deus, entra no céu, já passa para o céu, entra no descanso de Deus. Amém? Olha, eu imagino assim, ele... Né? Bate cá, bate lá, vira pra cá, você é rei, não, você, então vem pra cá. Você, né? E não reclamou nada, não disse que era, não disse que não era. Você acha que eu sou? Bem, você não acha que eu não sou? Então, amém. Ponto. Pensa o que você quiser, fala o que você quiser, acha, ó, pronto. É pra mim, não é meu. Então. Você me quer? Quero. Não quer mais, não? Então não quer mais. Acabou. Vai com Deus, Deus abençoe. Vem. Ruma outro. Eu sei que isso não é fácil. Mas eu tenho que fazer isso. Eu sei que isso é quase impossível. Quase, mas não é impossível. Tudo eu posso. Porque Deus pode tudo. Tudo posso nele. Se ele pode tudo, eu posso também. Eu posso. Amém. Experimenta fazer do jeito que Deus manda para ver se você pelo menos consegue ser ter um pouquinho de felicidade. Um pouquinho, porque para mim a alegria é passar no teste. Para mim, o que traz alegria é sofrer o dano. Aí eu vim para casa feliz, falo, consegui sofrer o dano. Amém? Consegui ter paciência. Consegui vencer o mal. Eu consegui vencer o mal. O mal queria me passar para cá. Não. Aí é a minha alegria. Amém? Olha, como eu fico feliz, como eu fico alegre. Por quê? Porque ele não me conseguiu tirar a minha fé. Ele não conseguiu tirar a minha paz. Ele não conseguiu. Não conseguiu. Amém? Você queria falar, filho?
Aqui em Filipenses 4:11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.
Agora, eu preciso estar, eu preciso ser feliz, eu preciso estar alegre, eu preciso estar contente nas duas situações. Nas duas situações. E não ser inimigo de ninguém. Sabe, não... Só não criar problema com ninguém. Eu não sou desse mundo. Eu estou passando por esse mundo. Meu tempo está terminando. Eu vou embora. Não vou levar nada, nada. Nenhuma televisão. Nenhum carro. Televisão de 14, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 32... 48, 50, 54. Eu não vou levar nenhuma. Nenhuma. O que mais que eu não vou levar? Pronto.
Vamos pelejar para aprender, né? Não é fácil, né? Por isso que a gente precisa... adquirir muito, Deus.
Amém. E aí eu tenho certeza que você vai ser uma igreja forte. Eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa assim, que o inimigo peleja para derrubar você e não derruba. Ele peleja para poder te fazer o mal e não faz. Ele faz tudo para roubar a sua fé, para te desmoralizar e não consegue. Amém? Porque você apoiou na pedra. Você edificou a sua casa sobre a rocha. Sabe, você furou, deixou, caiu muita terra, sofreu demais, mas achou a pedra. Quando você encontrou a pedra, você edificou sua casa sobre a pedra. Aí quando começou a ventar, quando começou a vir torrentes, não pôde derrubar sua casa. Não pôde derrubar, porque sua casa... estava bem construído, estava sobre a rocha. Pronto. É desse jeitinho. É desse jeito que a gente vive nesse mundo. Amém? É assim que nós vivemos nesse mundo. Que a nossa alegria, que a nossa felicidade seja qual? Passar nas provas. Não permitir que o diabo nos passe, nos transporte para cá. Nós já fomos levados das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. Nós já fomos daqui para lá, e agora o diabo quer fazer você voltar para cá. Ele quer fazer tudo para você voltar para cá. Presta atenção aqui. E a sua alegria, que seja, o diabo pelejou, mas ele não pôde me vencer. Aí eu vou dar o grito de glória a Deus, de alegria. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Estou aqui firme, 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 de pé. Graças a Deus. Amém? Tudo eu posso naquele que pode tudo também. Amém? Eu estava falando com o Elmo a respeito de um versículo que é muito importante, que a gente esquece dele. É 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19.
Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens.
Repete, por favor.
Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens.
Então, se o crente, a igreja, que começa, sabe, perder o rumo e achar que o que Deus quer para ela é para essa vida, ela se torna infeliz. Ela se torna infeliz. Ela perde a felicidade. Ela perde o prazer. Porque ela entra em, vamos dizer assim, ela entra em, como que eu poderia dizer? Hã? Contradição, ela entra em contradição. Ela, peraí, então Deus, então, mas é por quê? Porque ela, o diabo conseguiu bagunçar a cabeça dela. Ela perdeu, saiu do caminho. Ela saiu do caminho, né? Ela vivia muito bem, ela não esperava nada desse mundo, ela estava indo muito bem, feliz. Quando então ela começou a esperar que as coisas só iam dar certo para ela nesse mundo. Ela começou a esperar que nada ia acontecer de errado para ela nesse mundo. Então ela começou a, quando acontece a coisa de errado, ela se torna infeliz. Aí, e é uma infelicidade maior do que as outras. Aí fala, como é que fala? De todos os mais infelizes. Quer dizer, é uma infelicidade pior do que os outros do mundo. Por quê? Porque ela esperava que tudo fosse dar certo para ela nesse mundo. Lê aí o versículo para você ver se não é isso. Lê, filha.
Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens.
Então, eu esperava em Cristo para tudo. Eu espero em Deus, tudo eu espero em Deus. Espero em Deus. Em tudo eu espero em Deus. Quando a pessoa só espera em Deus para esse mundo, aí, gente, corre o risco, eu vou repetir, de alguma coisa não dar certo. E de alguma coisa, de repente, começar a repetir. E Deus começar a te provar em algumas coisas. E aí você se torna infeliz. Você se torna uma pessoa infeliz. Você não entendeu o que Deus queria para você. Você não entendeu os caminhos, meus caminhos não são os seus caminhos. Né? Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Deixa eu te ensinar. Deixa eu mostrar para você. Calma, paciência. Eu estou edificando você. Eu estou trabalhando você. Confie em mim. Aí é onde entra o evangelho. O salmo que você leu, a música que você cantou, a palavra que você ouviu. Amém? Que tudo concorre para o bem daquele que ama Deus. Tudo concorre para o bem daquele que ama Deus. Senhor, eu te amo. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Eu te amo, Senhor. Não é por causa disso que eu vou deixar de te amar. Não é por causa disso que eu vou deixar de ser feliz. Não é por causa disso, Senhor, que eu vou abandonar o Senhor, eu vou deixar os seus caminhos. Não, muito pelo contrário. Cada dia eu te amo mais, eu te quero mais. Faça conforme a sua vontade. E me dá força, e me ensina, me faz, Senhor Deus, né, cada vez mais capaz de submeter a tudo que o Senhor determinou para mim. Amém? Os teus olhos estão sobre mim. Não cai um fio de cabelo da minha cabeça sem que o Senhor saiba. Isso que está ocorrendo comigo, o que se passa na minha vida, tem absoluto controle do Senhor. Por isso, ensina-me a confiar no Senhor. Me ajuda a passar o Jordão. Abre o mar para mim. Amém? Não deixe que meus pés afundem, que a minha fé vacile. Ajuda-me. Amém, gente? Lucas capítulo. Estou terminando. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Vamos fazer tudo, tudo que nós pudermos para agradar a Deus. Tudo que nós pudermos para agradar a Deus. Pronto, você pode ter certeza que você vai ser uma pessoa feliz. Feliz por quê? Não porque por causa das coisas desse mundo, mas porque você vai ser uma pessoa vencedora. Uma pessoa que venceu Satanás. Amém? Venceu e não permitiu que ele fizesse você voltar para as trevas. Capítulo 12, versículo 13.
E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui.
Amém. Pronto. Aí, ó. Meu filho, nesse mundo eu não intrometo, não. Você reparte lá do jeito que você achar melhor. Engano da gente pensar que ó, vamos reunir, orar, tal, para dar tudo certinho. Não vai, nós vamos resolver do nosso jeito. pode repartir uma herança, tem 10 envolvidos na herança, aí eu vou morar, pode ser todo mundo igrejeiro. E orar, e falar, não vamos orar, para poder Deus abençoar, para sair tudo direitinho, tal, etc. Eu tenho certeza, Deus não escuta essa oração. Por que Deus não ouve essa oração? Hã? Bem alto. Ele não vai, ele não pode interferir, ele não pode se meter em coisas desse mundo. Isso é problema seus. Vocês que vão. Agora eu vou te dar um conselho. Aí sim, aí ele deu o conselho, aí ele pode. Então, dos dez repartidores lá, dos 10 envolvidos na repartição, herdeiros, um deles, por exemplo, que quiser falar com Deus, Senhor, olha, que eu não exija nada, Senhor, que eu não peça nada, Senhor, se sobrar o sapato, para mim tá bom demais. Se vier só o sapato, sem um cadastro, não tem problema não. Pronto. Eu vou ficar feliz. Eu quero que o Senhor me prepare para isso. Não é para brigar pela herança, não. Eu quero que o Senhor me prepare para aceitar o que vier para mim. Eu estiver assim mesmo contente. Concorda? Pronto. Foi e falou. Aí ele falou, eu vou te dar um conselho. E disse-lhe, dando o conselho, acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Pronto. Amém? Eu tenho certeza absoluta que eu não vou brigar por herança nenhuma. Já é pouca demais ainda, né? E espero que os meus filhos também não briguem. Espero que os meus filhos... Aliás, eu tenho ensinado a minha casa a... Tenho procurado ensinar a minha casa isso. Nós não temos nada. Nada é nosso. O que é meu é seu, o que é seu é meu. Amém? Para você não cair da fé. Para você não cair da fé. Muitos irmãos, às vezes, têm caído da fé, por quê? Porque não chegaram a conhecer os meus caminhos. Não chegaram a entender o Evangelho. Aqui, viver para nós é... Bem alto, Cristo. Viver para nós é Cristo. Sabe quando que a gente leva um lucrozinho? Quando? Olha. Viver para nós é Cristo. Enquanto eu viver, o que eu tenho que fazer?
Tenho que...
Quando fala viver é Cristo, é quer dizer, fazer do jeito que Jesus mandou. É. Quando fala assim, viver para mim é Cristo, morrer é lucro, viver é fazer do jeito que Jesus mandou. Amém? E você vai ser feliz, e você vai ser feliz. Amém, João? Você não é feliz, João? Não é feliz? Eu não é feliz, João? Amém. Rudá, você é feliz, Rudá? Feliz? Graças a Deus. Roberta? Muito. Cida? Adriano, não precisa perguntar. Tem pego no seu pé, né, Adriano? Meu Deus. Tem pego no pé da Adriano. Hã? É, né? Amém? Amém. Vamos ver seus comentários finais.
Amém, foi uma bênção, graças a Deus. É, eu precisava de ouvir essa reunião. É, e Deus faz certo, né? Eu não era para eu estar aqui. Mas agora que eu entendi que realmente eu tinha que estar aqui. E só Deus sabe o porquê.
Amém. Nossa, muito bom. Isso vem, a gente vai perdendo, né, e vai começando a viver uma vida, vai ficando triste, sem Deus, e vem na reunião, volta, e aí não tem oração, né, não sai nada. Aí vai ver o motivo, está esperando, está esperando nessa vida, Deus arrumar a nossa vida aqui. E desde o início, como foi falado esses dias aí, quando Deus tirou a gente do Egito, a gente vem naquela alegria. Aí depois Deus vai falar isso pra gente, a gente vai ficar meio... Falou, mas eu queria arrumar a minha vida. E na verdade não tem jeito, as coisas do mundo aqui, não tem jeito. Mas o que Deus fala pra gente, irmão, interessante é isso, que é o que vai nos dar a verdadeira alegria, vai nos dar paz, certo? Uma coisa que realmente, quando o vento soprar, a casa vai permanecer. O senhor deu um exemplo na reunião de casal, eu achei tremendo. Quer viver bem? Não espera. Né? O marido não esperar. A mulher não esperar, mas fazer o que tem que fazer. Pronto, aí poupa sofrimento pra gente. Né? A gente vai ser feliz com Deus. E outra coisa que o senhor falou aí também, que é muito interessante, que tem coisa que Deus não vai se intrometer. Tem coisa que é nossa. Que é nós que vamos ter que resolver, certo? Que o reino dele realmente não é desse mundo. Amém? É isso. A esse reino, ele, como o senhor falou, não é competência dele isso aqui. E a gente tem que entender isso para levar uma vida feliz. Eu fiquei doente, amém. Eu vou ficar doente, eu vou morrer, eu estou nessa carne, eu vou levar a multa. Amém? Isso é amém. Foi muito. Não tem carro.
Não sai na rua, né? Ou então paga os impostos direitinho e tal, anda devagar, né, filho? Né? Amém? Deus falou com o irmão?
Sim, estou aprendendo muita coisa.
Falou. Amém. E a irmã?
Meu irmão, sim. Me chamou bastante atenção, assim, essa questão de que Deus não se envolve, né, com as coisas desse mundo. Muitas vezes a gente não tem esse entendimento, né? A gente sofre porque, às vezes, a gente não entende tudo aquilo que está acontecendo, né? E Deus me chamou bastante atenção para essa questão, que felicidade não é quando está tudo dando certo, né? E é impossível isso também nesse mundo. A verdadeira felicidade, né, é quando eu sou capaz de passar pelas provas, né? Quando eu sou capaz de vencer, de sofrer o dano, de sofrer o prejuízo, de andar a segunda milha, oferecer o rosto, né? E continuar isso, sabendo que a gente não faz parte mais desse mundo, né? Amém.
Amém, bom demais. Tá feliz?
Amém, feliz.
Verdade.
Amém. Amém.
A gente quer resolver as coisas aqui. Eu achei interessante, assim, a gente não pode pedir, né, para Deus resolver as coisas daqui. A gente tem que estar inteirado de que a gente não faz mais parte desse mundo, né? Deus, o reino dele não é daqui. Ele não vai resolver as coisas daqui, né?
Você pode até pedir. Pode até pedir. Você vai ganhar um conselho. Agora, o ruim é o conselho, né? Ela falou assim, a gente não pode pedir para Deus as coisas aqui. Pode pedir, pode pedir. Entendeu? Ele, por exemplo, você chega e fala, senhor, eu estou com o meu carro todo arrebentado. Carro. Ele fala, você joga essa porcaria fora. larga de mão desse negócio. Olha, se fosse eu já tinha jogado isso fora muito tempo. Largar de mão desse negócio, meu irmão. Aí você vai aceitar o conselho de Deus?
A gente não aceita, né? Você não quer concordar com Deus, né? Que o melhor é você se contentar com o que comer, com o que vestir, ser o mais simples possível. Quanta coisa a gente não evitaria só aí, né?
Amém, gente? Então, o difícil é o conselho. Você vê como é que a coisa é. O diabo, você vê como que o diabo é terrível. Ele pega só o elmo que não presta. Não vamos levar para casa que não pode pedir nada para Deus nesse próximo mundo. Que a gente não pode perguntar nada para Deus, pedir ajuda, nada para Deus para esse mundo. Não leva isso para casa, não. Pode pedir, sim. Desde que você esteja disposto a ouvir o conselho. Pensa, está certo? Pode pedir. Desde que você esteja disposto a ouvir o conselho que ele vai te dar. Porque o conselho dele é 10. O conselho dele tem erro, não. Amém? Não tem erro. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, santificado, ó Deus, seja teu nome. Que venha a nós o teu reino, que realmente o Senhor possa reinar sobre nós, mesmo estando nessa carne. Que nós possamos aceitar os conselhos do Senhor, que é a forma como o Senhor pode nos reinar, ainda nesse corpo, é nós aceitando o conselho, andar no seu caminho, o caminho que o Senhor andou, fazer a tua vontade. Com isso nós vamos descansar, entrar no descanso de Deus. Nós vamos descansar. O Senhor proverá. Com certeza Deus proverá. Algo melhor se for necessário. Deus proverá. A saúde, a solução, se for da sua vontade. Obrigado, Jesus. Que nós saibamos, meu Deus, a te entender, te compreender. E assim ser uma igreja feliz. Ser uma igreja tranquila. Porque sabe o que tem que fazer. Igreja vitoriosa. Que foi tentada a praticar o mal. Mas conseguiu. Pela misericórdia do Senhor, conseguiu. Pela graça do Senhor, a resistir o mal e permanecer do seu lado, esperando que a bênção venha do Senhor.
esperando que a justiça parta da tua boca, Senhor. É assim que nós queremos. É isso que nos dá alegria. É isso que nos conforta. Que nos alegra. Obrigado, Jesus. Abre bem os nossos olhos. Ajuda aqueles irmãozinhos que estão em dúvida. Aqueles irmãozinhos, Senhor, que têm dificuldade, às vezes, para entender. Que não se conforma. Que não aceita. Que não entende que o reino do Senhor realmente não é desse mundo. Quem tem que viver somos nós. Somos nós que temos que repartir. Somos nós que temos que dar. Somos nós que precisamos aprender a receber. Ter cuidado com a avareza. Conformar com aquilo que nós temos, somos nós. O povo de Deus. Somos nós o sal da terra, a luz para esse mundo. Loucura para o homem natural, mas perfeitamente entendido espiritualmente. Essa é a fé que nós abraçamos. Amém.
Escutar em tudo o que eu faço é perceber que estás presente aqui. Oh, que prazer é ser o templo do Espírito Santo, é te adorar com salmos e com cânticos. Ouvir tua voz e provar do seu poder.